Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Oppo, a quarta maior fabricante de smartphones do mundo, finalmente chega ao território brasileiro, trazendo um intermediário, senhoras e senhores. Chega ao Brasil, Reno 7. E no update de hoje, vamos debater esse smartphone e a chegada de uma nova marca aqui no Brasil.
Legal.
É legal, tô feliz de estar aqui no update. Eu tô com uma imagem muito, muito clara na minha cabeça do, assim, do cenário todo. Eu, assim, sério, eu já tô com um negócio todo na minha cabeça.
Mas eu já te pergunto.
Então, por isso que eu tô falando, Mauri, só abre seu coração.
Não, antes de abrir meu coração, eu quero, faço questão aqui de agradecer aos nossos queridos amigos da Accenture por proporcionar que o update aconteça toda semana e chegue de graça aí na sua casa, porque o apoio deles é essencial aqui para a Rede Geek. Muito obrigado por fazer parte da Cavalaria Accenture e também por trazer aqui essa belíssima janela de Libras, tornando esse conteúdo aqui extremamente acessível. Então compartilhe. Se você conhece um amigo surdo que gosta de tecnologia, manda o um update pra ele.
Ah, porque aqui a gente tá fazendo cada vez mais conteúdo com o Janela de Libras.
Exatamente.
Isso me deixa extremamente feliz. Isso só acontece por conta da Accenture. Accenture, vocês são lindos demais. E se tem uma coisa que a gente da Rede Geek ama e que a galera da Accenture ama, é tecnologia. E é por isso que aqui a gente tá toda semana discutindo esse assunto. Essa semana, professor Mauri, a gente teve a chegada da Oppo no Brasil.
Sim.
Como você disse, uma das maiores fabricantes do mundo. Terceira, você falou?
Quarta maior fabricante.
Fabricante do mundo. E eles trouxeram um celular MIDI, que eles seguiram a mesma estratégia de todo mundo. Legal, não quero trazer críticas. Eu acho que é esperado.
Não.
Eu tenho legal. Mas vamos falar um pouco do celular, Mauri. Qual é o celular que eles trouxeram?
Tá, vamos lá, vai. Vamos falar de especificação técnica e tudo mais.
Isso. Quem já tira isso logo da frente?
É isso aí.
Tá? Vamos lá.
Primeiro ponto, o pessoal da Oppo não convidou a gente pro lançamento oficial, então fica aqui a primeira crítica. Então eu não sei como se fala o nome do produto. Pra mim é Reno, mas pode ser Reno.
Pode ser
qualquer outra coisa. É. Reno 7.
É verdade.
Eu vou chamar de Reno 7.
É verdade.
Eu vou chamar de...
Você recebeu pelo menos a nota pro Sr. Maurício.
O release?
Nada. Não recebeu nada.
A Rede Geek não existe pra Oppo.
Ok.
Então, mas a gente tá aqui falando deles.
A gente tá.
Já mandei o convite pra participar do Pixel Redondo.
Ah, olha.
Porque a gente é educado, a gente é brasileiro. Os caras chegaram agora, tô abrindo as portas de casa, falando, não, seja bem-vindo, vem aqui participar.
É verdade.
Tá? Então, eu não
gentil
sei...
de sua parte.
Eu sou um changeman, né?
Sorte do pessoal da Oppo, porque eu tenho andado de licença médica, né? Se eu tivesse aqui, não sei se eu seria tão gentil. Isso é gestão Mauri, gente.
Então, eu não sei como se pronuncia o nome do produto, então eu vou falar Reno 7.
O Reno, com bastante R.
O Reno.
Da Moca, a gente fala o Reno 7.
O Reno 7. Ele tem vem com uma tela de quase 6.5 polegadas, 6.43 polegadas, AMOLED, uma tela de 90 Hz, né? Taxa de atualização de 90 Hz, e uma tela com vidro Gorilla Glass.
Gorilla Glass.
5. Ele é um smartphone. Tá me perdendo ali. É um smartphone com 8 GB de memória RAM. Armazenamento.
Memória RAM.
Tem 256 GB. E é expansivo por cartão micro USB.
Micro USB? Eu tirei o nome do chão.
Micro USB.
O processador é um Snapdragon 680. Cara, mas basicamente, se você já for olhar por essa configuração do chassi, olhar um Snapdragon 680, 8 GB de RAM, 256 GB de memória interna, mesmo sendo expansível, a gente tá falando de um mid-tier. A gente tá falando de um celular intermediário. certo?
É um celular intermediário, exatamente. Ele vem com uma bateria. Ele vem com uma bateria de 4.500 mAh. Na traseira, ele tem um conjunto de três câmeras, sendo a principal uma câmera de 64 megapixels, tem até esse LEDzinho em volta da câmera.
Eu achei charmoso.
Achei bonitinho isso também, a gente já fala do
provavelmente design. Inútil, mas charmoso.
Ah, é isso aí. É, ele tem mais duas câmeras, né? Duas câmeras de 2 megapixels para complementar. E a sua câmera frontal é uma câmera de 32 megapixels, senhoras e senhores. Ele vem com Android 12 e não é 5G.
Ok, ele é 4G. Essas imagens que a gente passou agora são as imagens que vieram pro Brasil junto com o produto? São as imagens oficiais do lançamento do Brasil?
Não, essas são as imagens do YouTube da Oppo México, se não me engano.
Ah, ok. É porque eu percebi que estavam em espanhol.
É espanhol, Oppo México. Foi as imagens desse produto específico. Exatamente esse produto que foi lançado no Brasil. Porque fora do Brasil, eles têm o Reno 7.
O Reno 7.
Tem o Reno 7, por exemplo, com 5G.
Ah.
Tem o Reno 7 Pro. Entendeu? Então eles têm a família Reno 7. Nesse caso, aqui no Brasil, eles estão trazendo o produto que é o com Snapdragon 680 sem o 5G. E é exatamente a imagem, né, que está sendo compartilhada com vocês aí durante o update para quem está no YouTube, né? Quem está no podcast pode vir aqui participar da nossa conversa.
Eu tava só brincando, porque sabe como é que é? Às vezes a marca chega no Brasil, acha que a capital do Brasil
é
Buenos Aires e que a gente fala espanhol. Né? Então, eu só queria ter certeza.
Antes de criticar, né?
Antes de criticar, é bom ter certeza.
Cara, o que é destaque nesse produto, tá? Eles colocaram uma tela AMOLED, então deixa o produto extremamente fino. Ele tem um design, me agrada demais. Ele é meio quadrado, assim, parece uma placa de metal com um recorte que eu acho bonito pra caramba.
Canto vivo, se pegar na cabeça.
Nossa, mano, se pegar no olho, véio, você já era. Sua mãe ficaria preocupada de você usar um smartphone desse. De verdade. Mas eu acho bonito, tá? É um produto que é extremamente fino e aí parte, né, desse processo, na minha opinião, é por conta da tela AMOLED, né, que ajuda a deixar o produto mais fino. Vale dar o destaque para a câmera principal de 64 megapixels com inteligência artificial, né? Eles falaram bastante sobre essa questão da câmera. E em volta aí, né, da câmera tem, como eles chamam, de ring light.
Ring light.
É isso aí, é uma luzinha ali que ajuda na câmera macro.
Sim.
Só, então você vai tirar foto bem de pertinho, bem de pertinho da Joaninha. Aquela foto que ninguém faz, sabe? Você tem uma luzinha pra ajudar essa assim, fotinha.
Tirando aquele quatro perfis do Instagram sobre fotos macro.
Uhum.
Apaixonados por Joaninha.
apaixonados
por Joaninha.
Underline oficial.
É. Arroba Ladybug. Tirando esses perfis, cara, assim, sério. Eu vou ser sincero com vocês. Aposto que você já tirou uma foto macro. É legal, vez ou outra. Mas não tem nada de legal pra você tirar de foto macro.
E 2 megapixels, velho.
Então assim, por que as marcas colocam câmera macro? Porque é a câmera mais barata possível e você falar com o celular que tem três câmeras é melhor do que um celular que tem duas câmeras.
Isso aí, assim.
É simples. Se ninguém te falou isso antes, eu tô falando agora a verdade.
E são duas câmeras que são, na minha opinião, meio inúteis mesmo. Por quê? A segunda é a macro, 2 megapixels, e a outra é uma câmera pra fazer o efeito de profundidade, o desfoque.
É só um sensor.
É só um sensor, então você não vai usar de fato aquela lente.
Só tem uma câmera. Esse celular só tem uma câmera traseira.
Que é a de 64 megapixels, que é uma boa câmera, tá?
Tem 1.7 de abertura, legal.
É uma boa câmera. Provavelmente você vai conseguir, se você pegar a câmera principal e der um zoom na hora de tirar a foto, provavelmente você vai ter uma foto
melhor
macro
do que
a câmera macro.
Não duvido,
tá?
Não duvido.
É esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de coisa. Eles, mano, colocaram uma tela de 90 Hz, que é pra dar uma fluidez ali na navegação, o produto, ele realmente
já é um up pra quem gosta de jogar.
É isso aí.
Pegar um celular midi que tenha 90 Hz já é outra experiência.
Exatamente. A câmera frontal fica ali no recortezinho da tela, esse tipo de coisa. Cara, o produto, Eu achei ele visualmente muito bonito.
Cara, ele tá um produto redondo.
É, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento.
É, cara, não cara tem ele erro. Tá um produto redondinho, ele é um produto bonito, ele é um produto charmoso. Até mesmo a parada que a gente tirou um sarro aqui das 3 câmeras, que são, na verdade, só uma e tal. Cara, isso é cenário de mercado, tá? Não é uma crítica ao Reno, né? Isso é um comentário sobre o mercado, não Exato. Sobre o Reno, nem sobre a Oppo.
Exato.
É, porém, entretanto, todavia, o que me pega é a questão do preço de lançamento desse produto,
professor Mauri. Véio.
Qual foi o preço de lançamento desse produto?
Vamos lá, lembrando. Smartphone com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, Snapdragon 680.
Sim.
Preço de lançamento, senhoras e senhores, R$2.999.
Então aí quebra as pernas, né?
Véi, smartphone com um processador de 2021...
Aí quebra as pernas, né?
Cara, eu fico preocupado, de verdade. E é por isso que eu convidei o pessoal da Oppo pra gravar o Pixel Redondo.
Pra gente entender.
Pra gente poder conversar e perguntar pros caras. Porque a sensação que me dá com um produto desse é eles estão lançando resto de estoque.
Parece.
A Xiaomi, quando veio a primeira vez no Brasil, fez a mesma coisa. Trouxe resto de estoque pra vender aqui no Brasil na entrada deles. Só que qual é o problema disso? É um bom produto, tá? Não vejo... Não é um produto que não funciona, que não vai ter um bom desempenho. O problema é lançar um produto de 2021 com preço de 2022. Aí é sacanagem. Se lançar um produto como esse agora, a R$3.000... Não faz o menor sentido no não. mercado brasileiro.
Não faz.
E aí, pra mim, é o erro da marca. Eles entrarem aqui, né, com um produto que é intermediário, com um valor de topo de linha aí, né? Intermediário premium aí, topo de linha, já entrar na faixa do topo de linha. Velho, não vai ganhar mercado.
Não, fica complicado. Pelo menos assim, eu entendo que preço de lançamento é diferente de... Eu entendo tudo isso.
Tá. Mas não é preço de lançamento, é essa a questão. É um produto de 2021.
Então, mas é lançamento no Brasil.
Eles tudo bem, mas... Oxi! O produto, ele foi feito ano passado. É a mesma Sim. coisa que eu falar, não, peraí, esse produto aqui, ó, que já tem 10 anos, eu vou lançar agora... Num país novo, então, vou lançar ele a R$10.000. Não faz sentido, gente. Esse produto teria que vir com preço agressivo para fazer sentido a chegada da marca. Ou então traz o topo do topo para brigar com os topo de linha de verdade aqui do Brasil. S22, Fold, para brigar com o iPhone, com o Edge da Motorola. E aí traz custando R$6.000 e aí bate de frente. Porque você vai trazer um produto melhor e mais barato. Agora, um de entrada que aqui no Brasil... Sério, de verdade, você acha um produto hoje aqui no Brasil com essas configurações na faixa de R$2.000, amigo?
Olha, você consegue, tirando a memória interna de 256, pensando nesse cenário, eu iria para um Galaxy S21 FE 5G, que é um aparelho, vamos lá, é superior em praticamente todas as características.
Sim.
Tá? É, primeiro você encontra ele por R$2.400
Sim.
no Pix, na Fast Shop, agora.
Sim.
Acabei de procurar, tá, gente? É como eu procurei agora, já tô compartilhando com vocês. Não ganho nada por isso, não sou comissionado, não, só tô falando aqui porque...
Efeito de comparação.
Efeito de comparação, tá? É uma tela AMOLED 6.4 polegadas de 120 Hz.
Sim, não é 90,
é 120. Não é 90, é 120. 4.500 mAh de bateria.
Sim.
128 GB de armazenamento. É o único ponto que, na minha opinião, ele perde.
Sim.
Tá? Câmera ultra-wide, 12 megapixels, primeira. Segunda, câmera wide, 12 megapixels. E a terceira é uma teleobjetiva de 8 megapixels. É um conjunto de 3 câmeras que faz sentido. Pra você que gosta de tirar foto,
Sim.
é um conjunto de câmera que faz sentido. Tá? E a gente sabe que a Samsung faz realmente um trabalho legal de software e de hardware em relação às câmeras.
E é um produto que tem aí, sei lá, 3 anos
de atualização. Tá?
Ah, tem um detalhe importante que a gente não pode deixar de fora aqui, tá? O tempo de garantia desse produto.
Ah.
O Reno 7,
E aí vai, eu tava falando de destaque, né? O que eu vejo de destaque no produto? Design.
Sim.
É um destaque, achei bonito mesmo. A câmera de 64 megapixels é um destaque, é uma boa câmera. E os caras estão vindo pro Brasil anunciando esse produto. Se você comprar ele, cadastrar ele no site dos caras, eles estão prometendo 5 anos de garantia. 5 anos de garantia. É muito tempo. Pelo jeito, custando 3 mil reais, você tá pagando 5 anos de garantia. É. Talvez se você comprar esse produto na Fast Shop e for lá comprar a garantia estendida, que
eles oferecem, sai esse preço.
Ou mais barato, não sei.
Eu não sei. Qual é o chipset do S21?
Cara, o S21, se eu não me engano... Putz, eu não sei agora. O FE?
É, porque em vários países ele chegou com o Snapdragon, mas eu não tenho certeza se no Brasil...
No Brasil ele tá com o Snapdragon.
Eu não me lembro disso, cara. Porque aqui ele só tá falando com processador... O 5G, né?
É, não, mas eles fazem isso mesmo no
site, tá escrito só no site, só processador ultrapotente. Só isso.
É, e vem com... vem com Exynos 2100.
É isso aí.
Mas esse 2100, esse Exynos 2100, ele é equivalente ao Snapdragon 888.
Então, equivalente ao 888. E, em comparação, o Reno é da família 600.
Posso dar um outro exemplo também, comparativo?
Sim.
Smartphone lançado outubro ou novembro de 2021. Mais ou menos na mesma época que foi anunciado o Snapdragon 680, tá?
Sim.
Então, ou seja, tem o mesmo tempo de vida de mercado, tá? Vou trazer aqui o comparativo pra vocês. O Motorola G200, ele vem com uma tela de 6.8 polegadas, é uma tela LCD, Full HD, mas ela tem uma taxa de atualização de 144 Hz, ela tem HDR10, tá? Esse aparelho ele vem com Snapdragon 888 Plus.
Ok.
O 888 Plus.
Ok, ok.
Que é o topo de linha do ano passado. É o melhor do ano passado dentro da linha Snapdragon.
Sim, sim.
8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. A câmera principal é de 108 megapixels. A secundária é uma grande angular que faz a função macro, que aí é uma câmera inteligente.
Sim.
É uma câmera de
3 megapixels. Você aproveita uma câmera que já tem a função. E caso você goste de tirar fotos de joaninha...
É, e você usa ela da grande angular, que é uma câmera de ótima qualidade. Tem um sensor de profundidade de 2 megapixels, câmera frontal de 16, 5.000 mAh de bateria, filhote. Vem com carregador de 33 watts, assim como o Reno 7. Hoje você compra... Um Moto G200...
Por quanto?
5G, tá?
5G.
Você compra hoje ele na faixa de 2,250.
Então, aí...
Ou seja, esse é o preço de um produto anunciado um ano atrás. É um produto que um ano atrás foi anunciado, acho que por R$3.500. Anunciado mais caro que o Reno 7.
Oppo, bem-vindo ao Brasil, a gente bate forte aqui, né?
Bate forte o tambor, eu quero tiki-tiki-tiki-tá. Não é, cara, a questão é essa. É
nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança.
Eu tô só olhando a Priscila fazer.
Eu também.
Pra quem tá no podcast, vem aqui pro YouTube pra ver
a Libras
né, né, dela fazendo bate forte o tambor, eu quero tiki-tiki-tiki-tá.
Tem a versão russa do bate forte o tambor, você já viu?
É maravilhoso, maravilhoso.
Procura Bate Forte Tambor Russo.
O clipe,
no YouTube. Depois que acabar o update, vai lá dar uma caçada, você vai ver. É fantástico, tem a família Adams. Assim, não faz o menor sentido. A Mari quase engasgou com a água agora.
Foi maravilhoso.
Não faz o menor sentido.
Mas assim, dito tudo isso, tá? Agora a gente tem um cenário total, tanto do valor do aparelho, quanto da estratégia da marca, apesar de que não faz sentido pra gente.
Pra mim, eles tinham que lançar R$2.000 um produto.
Então, pra mim...
R$2.000.
A estratégia... Pra mim, o país não é importante o suficiente pra Oppo. Porque se o país fosse importante o suficiente pra Oppo, a Oppo teria investido pra chegar com um preço competitivo, tremer na base.
Ah,
fazer
cara.
Tremer na base. pegar uma linha que seja, putz, beleza, intermediária.
Vai ser intermediário.
Vai ser intermediário.
É o que vende no Brasil, intermediário.
Beleza. Então a gente vai entrar com esse produto. A gente só vai chegar com ele. Mas chega ele com um preço mega competitivo. Agressivaço. Ah, tem perda. Cara, o nome disso é investimento. É, investimento de marca. E aí, putz, cara, tem esse produto. E aí tem um produto que você tem a margem de lucro dele ainda. Que aí não vale tanto a pena. Mas ele, você tem o...
Ou lançar ele. Vou lançar ele a R$2.300 vai ser o preço. E vou dar 5 anos de garantia.
Eu vou falar, posso jogar na real?
Na real.
É o que eles estão fazendo.
Os 5 anos de garantia, não é? Não, mas os 5 anos de garantia, ele enche os olhos.
Enche.
Brilha os olhos.
Brilha.
Tá? De verdade. Eu não li as letras miúdas pra saber o que tá realmente incluso nesses 5 anos
de garantia. Só que no Brasil, a chance de você ser assaltado, roubado e quebrar o celular antes das 5 anos é muito maior do que desse aparelho quebrar por um defeito técnico.
Exatamente. Se ele tem um defeito técnico,
quantas pessoas ele vai quebrar no primeiro ano? Quantas pessoas você conhece que trocaram de aparelho porque ele desgastou e, tipo, nossa, já deu. 5 anos. Quantas pessoas você conhece que perdeu o celular, foi roubado, derrubou no chão.
Quebrou.
Quebrou, cara. Outros fatores que não tem a ver com a fábrica. Então, assim, tipo, 5 anos de garantia, legal? Pra caralho.
Enche o olho.
Só que nós estamos no Brasil, velho. Nós estamos no Brasil, 5 anos de garantia. Se eles colocassem 1 ano de garantia e 1 ano contra roubo, assalto, cara, puta, aí, velho,
você vai ganhar 1 ano de seguro.
1 ano de seguro do celular. Aí, velho,
opo,
você ganhava meu parabéns, cara. O seguro de garantia, de quebra, danos acidentais.
1 ano de garantia.
Piscina, caiu no mar, derrubou na areia.
Caraca, isso ia ser da hora. Porque ia falar, eu quero que vocês continuem comigo.
É isso aí.
Caraca, velho, isso faz
mais sentido do que 5 anos de garantia no Brasil. Porque no Brasil a chance de ser assaltado, velho, é muito maior do que o seu celular durar mais um ano.
Ou deixar cair no chão, velho.
Tem muita gente que até tem dinheiro pra comprar um celular melhor do que um mid, mas não compra porque sabe que não dura.
Vai quebrar.
Ou ser roubado.
É, exatamente, né? Então é complicado. É legal.
Essa é a verdade. Mas... é legal, mas isso é verdade.
Mas o preço pega muito mais. E aí me vem a preocupação. Por quê? É uma marca que é uma das potências em smartphone no mercado global, querendo entrar no mercado brasileiro, que é um dos principais mercados mundiais em termos de smartphone. A gente tem mais smartphone do que pessoas aqui no Brasil. A média é de um smartphone e meio por pessoa. A galera compra smartphone aqui. E é isso, essa é a nossa realidade. Só que R$3.000 um telefone como esse, cara, não vai vender. E aí vem a minha preocupação, por quê? Eles vieram no meio pé. Eles não vieram, viemos pro Brasil. Não, eles licenciaram, tem uma representante aqui no Brasil, fazendo a importação, não é fabricação local, é importado o produto. Como que vai ser todo o suporte técnico para esses 5 anos de garantia? Vai ter assistência técnica? Como que vai ser? Vai ser feita a manutenção no suporte? Vai ser feita a troca de produto? Como que é tudo isso, né? Então, a gente precisa ler essas letras miúdas para entender. Mas a sensação que me dá é que é uma marca que vem pro Brasil, mas vem mais ou menos.
Uhum.
Vem no meio pezinho ali e tal. Eu sei que o Brasil é complicado, não é? O Brasil não é para amadores.
Não, é pra poucos. Mas assim...
Mas se o cara quer vir pro Brasil, velho, vem brigando no preço. Não é trazendo produto bonito, fininho e tal, que vai fazer o negócio virar. Porque hoje o brasileiro consegue comprar exatamente esse mesmo smartphone.
Melhor.
Não. O Reno 7, se o cara entrar hoje numa AliExpress, ele vai pagar R$1.000 nesse celular, Tato. Vamos ver o preço hoje na AliExpress do Reno 7?
Eu vou entrar na Amazon. Amazon Brasil.
Pode ser,
ou não. No Mercado Livre. Ou porque às vezes tem... Cara, revendedor vendendo.
É isso aí, né? O cara já trouxe pra você, né? Mas, cara, vou ver aqui, ó, ao vivo com vocês, pessoal do podcast aí. A gente tá fazendo a conferência agora de quanto custa.
Tá R$3.000 na Amazon pelo Prime. Pelo Prime, é o que tem.
Ó.
Tá, mas é que realmente a Oppo não é uma marca que tem... Que tem muita... Como é que eu posso dizer...
Procura, né?
Procura no Brasil, tem, né?
Outras grandes opções. Vamos ver quanto tá o Reno 7
na
da Oppo. No... Isso aí.
Vamos ver.
Deixa eu ver aqui.
Sim. E não estamos incentivando, tá? Que você importe.
Não, eu não acho que vale a pena, cara.
Eu não acho que vale a pena.
Velho, você vai pagar R$1.700.
Mas assim, eu acho legal que a marca veio pro Brasil.
Não, mas R$1.700, velho. Você tá falando que é metade do preço do que eles estão vendendo mas aqui.
Tem impostos.
Tudo bem, se você pagar imposto, vai sair mais barato, velho. Então é isso que eu tô dizendo. Qual é o incentivo de eu comprar hoje? Eu prefiro comprar outras marcas.
Eu entendo. E eu acho que esse é um ponto que tem que ser trabalhado de comunicação. E acho que... vamos lá. Eu acho que isso é mais um ponto. Isso me parece, na verdade, o headquarter. Me parece a galera da Oppo global.
Sim.
Impondo a opinião sobre o pessoal que tá aqui desenvolvendo a marca no Brasil. Por quê? Não parece ser a visão de quem mora no Brasil desenvolvendo a estratégia da marca. Porque, por exemplo, 5 anos de garantia é um atrativo, mas não faz sentido para a lógica do brasileiro. Na minha cabeça, isso não faz sentido. Então, eu acho que tem várias estratégias que poderiam ter sido melhores. Eu fico feliz por ter mais uma marca no Brasil. Porque
é sempre positivo.
É sempre positivo.
Concorrência
é
sempre legal.
Faz o mercado se transformar e tal. Faz o mercado se movimentar. E eu espero que a Oppo traga opções tão bacanas quanto eu já vi na Europa. Sim. Quanto eu já vi na Ásia.
Pô, os caras têm uns topos de linha, velho.
É fantástico, velho. Você vai na loja deles na Ásia, cara. É de babá, é muito bonita a loja deles.
Se eu não me engano, a Oppo tem inclusive folds, né? Aparelhos dobráveis. Sim. Eles têm aqueles, se eu não me engano, eles mostraram um protótipo daqueles extensíveis. Sabe, aquele que vai... Maior, menor, tal.
Uhum.
Cara, eles fizeram isso. Então, assim, eles têm tecnologia, eles têm produto, eles sabem fazer smartphone.
Sim.
Tanto que, velho, eles são a quarta marca que mais vende. E tá tudo bem. Só que eu acho que eles não começaram do jeito certo no Brasil. Espero estar errado, de verdade. Espero estar errado. Por isso, inclusive, que quero gravar um episódio do Pixel Redondo, que é a nossa atração, onde nós entrevistamos executivos do mercado de tecnologia pra entender a postura deles. Porque aí a gente pode trazer esses questionamentos diretamente pra marca, pra que eles possam se explicar e se posicionar de fato aqui no Brasil.
Eu só acho curioso o nome do Oppo Find X. O 5, né, que é um lançamento mais recente, topo de linha da Oppo Global.
Uhum.
O chipset dele é o Mari Silicon. Só queria comentar isso, que o chipset é o Mari Silicon. Achei que valia
trazer aqui. O comentário, né? Eles têm um... Eu achei bonito o Android deles, tá? Me agradou bastante. Achei ele, bonitinho, parece ser fluido e tal. Mas, é isso. Aqui no Brasil... No final da conta ali, no final do dia, no papel de pão ali, o que vale é preço, cara. Porque quem não tá preocupado com preço, tá pensando em longo prazo, durabilidade. E aí ele vai acabar investindo mais. Aí não é R$3.000, ele vai querer um topo de linha de verdade. Não um processador que foi lançado um ano atrás, né? Comprando hoje algo que já foi anunciado há um ano atrás. Então, eu acho que é isso. Eu queria entender agora como que vai ser o posicionamento. Quero pegar o produto na mão, sabe? Ver com a mão.
Quero ver com a mão e quero entender melhor a estratégia do pessoal da Oppo no Brasil. Quero ter oportunidade de bater papo com eles. As portas da Rede Geek estão abertas.
Sim,
apesar
da
gente ter sido bem crítico nesse episódio.
É porque eles não convidaram a gente.
Não foi por mágoa. A gente realmente não entendeu a estratégia de vocês. E a gente tem um ponto de vista muito forte pensando no consumidor. E o questionamento que a gente traz para vocês... Eu sei que o consumidor médio não vai fazer esse comparativo e às vezes tem já uma relação com a marca e vai direto. Mas o consumidor que é apegado um pouco mais à tecnologia vai fazer essa pergunta. Então eu quero entender qual foi a estratégia, por que que vocês estão fazendo desse jeito e eu quero entender se isso vai funcionar, porque... Me dá um medinho.
Eu quero mandar aqui um comentário aqui do Maurílio Melo, que ele falou, em 5 anos, eu troco 8 vezes de celular.
Obrigado, Maurílio.
É isso, cara.
Eu quero mandar um Raul pra todos vocês. Semana que vem tem mais update.
Quero saber seu comentário. Manda aqui embaixo se você está vendo no YouTube. Se você está ouvindo no podcast, mande uma mensagem em áudio para o nosso WhatsApp. Muito obrigado para quem acompanhou ao vivo. E semana que vem tem mais, seu tadinho.
Manda um hashtag Raul para Accenture.
É isso aí.
Accenture Brasil, né? Senão o pessoal da gringa não vai nem
entender. Raul, tchau.
Tchau.
Wait a minute, cut this shit. We'll be right back.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.